Você convidou alguém e não me avisou?
Eu não.
Cama.
Peraí, mas agora vai falar de quê?
Mesa.
Filme.
E trampo. Muito trampo.
Música é meu trabalho. Não vai brigar não, né? Lavar roupa suja no podcast não pode.
Trabalhar junto. Tudo, ué. Bate-papo.
Sejam bem-vindos.
Salve, salve, população do planeta Terra. Aqui quem fala é Lucas Silva e Silva. Mentira, aqui quem fala é Rashid.
Gente, ele tá todo engraçadinho hoje.
Eu sou engraçadinho.
Oi, oi, oi. Aqui é a Dani Rodrigues. Bem-vindos ao seu, ao meu, ao nosso Cama, Mesa e Trampo, seu podcast favorito do mundo todinho.
É isso mesmo, a Dani e eu somos sócios na vida e no trabalho e toda aquela história que você já conhece. Se você não conhece, volte uns episódios aí, porque além dessa abertura fantástica, você também tá perdendo um conteúdo de primeira qualidade.
É isso aí, gente. E se você quiser participar desse bate-papo comigo e com o Rashid, manda seu e-mail pra camamesetrampo@gmail.com e segue a gente nas redes sociais, @camamesetrampo. A gente posta os episódios por lá, aí a gente retuita quando o pessoal comenta e a gente pega os comentários nas redes sociais pra ler aqui no podcast também.
Boa! Na última semana a gente falou sobre a importância da televisão, da TV-lisão, moleque, pra sociedade, inclusive na nossa formação, mas também nos dias de hoje, né? Muitas das nossas opiniões aqui foram muito relevantes para o debate aí na cultura mundial e com certeza mudarão a perspectiva da sociedade sobre o aparelho televisivo.
Com certeza. Nossa, a gente é péssimo, né? A gente sempre vai pra nostalgia, não importa sobre o que é o assunto.
Sabe o que significa?
Que você tá velho, que eu não
somos,
tô não.
Que somos jovens há mais tempo. Teve muita nostalgia aqui, a gente não consegue fugir mesmo. Mas é o seguinte, nas redes sociais, pessoas que são da nossa idade, moleque, a Sara Souza exaltou o momento que, em que a gente cantou Uba, 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 Ê.
Uba, 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 Ê.
Que era a música lá da banheira do Gugu. Mas eu sempre ficava esperando o momento que fazia Bata, 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 bata.
Ok.
Eu não faço ideia do que essa letra, né? Enfim, né? É muito parecido com letras de canções de hoje em dia também. E a Vivi Cruz disse que adora a nossa companhia, né? A companhia do Cama, Mesa e Trampo todas as quintas-feiras, nos chamando de jacarezinhos. Pra quem não sabe, ela tá chamando eu e a Dani e eu de jacarés, jacarezinhos, porque a gente já tomou a primeira dose da vacina, entendeu? Tome você também quando chegar o seu momento.
Eu quero fazer uma intervenção aqui.
Vixe, esse papo de intervenção não acaba bem quando se trata de Brasil.
Calma, eu só quero falar da vacina com mais afinco.
Diga-me.
Porque eu acho que é importante. Essa semana começou a vacinar pessoas de 29 a 28 anos.
Olha!
Tá chegando bem perto do público que realmente acompanha a gente, né?
Olha!
Então, eu quero aqui reforçar, gente, vá tomar vacina. Qual vacina? Aqui tem. É importante dizer isso. Qualquer uma que tiver lá, só toma vacina. A gente só vai poder voltar para as nossas vidas quando a maior parte da população estiver 100% imunizada. Essa vacina vai ter que ser renovada anualmente. A gente tá tudo cagado mesmo. Então toma hoje e vamos voltar pra vida, meu povo.
Tome essa vacina. Inclusive, quase todos os integrantes da equipe Foco na Missão já estão vacinados. Só faltam dois novinhos lá, o Pedro e o Murilo, né? Que aí são jovens, né? São jovens. É outra coisa. Mas hoje mesmo, acho que 3 pessoas da equipe tomaram vacina. Enfim, né? Quase todo mundo já aqui imunizado com a primeira dose, né? Ficar de olho aí pra segunda dose também, porque não pode vacilar. Tem gente que tá deixando de tomar a segunda dose e aí não adianta de nada, certo? Venha ser jacarezinho também, entendeu?
Isso mesmo.
É papo de jacaré, já dizia aquele grupo P.O. Box. Tá ligado?
Era
tá ligado?
Muito bom.
É, há controvérsias. A Carol Cruz disse que enquanto ela ouvia a gente comentando a TV dos anos 90, ela só conseguia lembrar da...
Gillette, eu vou cantar.
Ah, tá. A Gillette, ou Gillette, ou Gillette. Eu não sei como se falava na época isso aí, porque o Gillette pra nós é que usa pra fazer o pezinho do cabelo e pá. Cantando, quando essa Gillette aí foi lá na Xuxa cantar uma canção muito bonita.
Don't wanna short chick man. Don't wanna short chick man.
A letra da canção dizia Don't wanna a short dick man.
eu não quero um homem de pinto pequeno. E
lá
as crianças
baixinho.
Lá, tudo com a mão pra cima. Na, 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 na.
Como pode, né, mano? Eu falo, tio, os pessoal tira nós de burro na cara dura. Na época eu não sabia inglês mesmo, né, mano? Mas assim,
mano, mas isso
os caras brincam e jogam na cara mesmo.
Tem total cara de ser tipo assim, a gravadora queria divulgar a música no Brasil, mandou pras TVs, a produção da Xuxa cagou, achou que as crianças não entendem inglês mesmo, a cantora deve ter chego, olhado o público e falado, meu Deus,
cantou,
por que me mandaram aqui?
Cantar essa música aqui... Imagina essa cantora. Estamos todos hoje traumatizados, né? Com essa cena. Imagina a cantora. Nunca mais nem ouvi falar. Depois dessa canção aí, essa cantora, inclusive, se tornou, né, uma ferramenta de depilação para partes íntimas, né, inclusive.
Que besta. Vai.
Segue, Dani, segue o baile.
E nos e-mails. Salve, Miriam, suavidade. Ela começou o e-mail assim, gente, eu amei. Ela contou que na casa dela a TV foi abolida desde que mudou o sinal para o digital, o que é uma informação interessante, porque mais casas devem ter feito isso, né? Vocês lembram que teve que, ou você tinha que comprar uma TV que já tinha antena digital, ou você tinha que trocar a antena da TV. Eu imagino que algumas pessoas realmente abriram mão nessa época, eu não tinha pensado sobre isso.
Pode ser, é verdade.
Os pais dela arrumaram um tablet e agora eles ficam vendo filmes e séries e é isso aí. Um ponto negativo, segundo ela, é que agora as notícias só chegam via internet. Então não tem filtro, né? Ela falou que é terra sem lei. Fake news até.
Tá chegando aqui agora a nova notícia, que não é mais mamadeira de piroca, não. Agora o King de Bengala tá lançando uma linha de OBs novos aqui para esquerdistas comunistas.
Mas que foi bom pra se afastar daquela desgraceira toda 24 horas por dia, o que é um fato da TV também, né? Quando tá tendo uns casos mais sérios, ela até relembrou no e-mail o caso da Eloá, que todo mundo ficou acompanhando aquilo por dias, né?
Ou Lázaro recentemente ainda.
Ou Lázaro recentemente. E ela não acha que a TV acaba, porque alguns familiares dela não largam a TV por nada, e ainda tem aquelas pessoas que não têm condições de assinar um streaming. E até mesmo de pagar um plano de internet bom mensalmente, né?
Exato, exato. É, só falando aí que é brincadeira, não existe esse plano aí do Kid Bengala, essa coisa.
Pelo amor de Deus, gente.
Contém ironia, tá bom? É isso, né? É, como a gente discutiu aquele dia, né? Será que a TV... Eu acho que dizer absolutamente não acaba é uma coisa difícil, porque... A gente tá partindo do ponto de vista de quem assiste, né? A questão é do ponto de vista de quem faz, porque até quando vai valer a pena para os canais de TV produzirem seu conteúdo,
você
né?
Você tem um ponto.
Não é? Então, do ponto de vista de quem assiste, realmente a gente parece ali dependente. Mas o ponto de vista de quem faz, eles nunca pedem a opinião mesmo do que você quer assistir, que hora, né? Eles só fazem, né? Então, quando tiver que acontecer alguma coisa, acontecerá. Mas eu também acho que vai demorar, sinceramente, tá? Seguindo com os e-mails, o Thiago Oliveira mandou um e-mail falando que sempre foi meu fã, obrigado Thiago, mas que tá curtindo muito conhecer melhor a Dani e sugeriu um episódio da gente comentando a época das batalhas que frequentávamos. Eu contando sobre batalhar e a Dani contando o ponto de vista dela de quem assistia ali as batalhas. Realmente, acho que pode ser interessante aí. Uma coisa aí pra gente falar. De repente dava até pra gente tentar trazer um dos nossos amigos da época da batalha. Tem tanta gente ali pra gente chamar. Seguindo aqui, o Christian Brenner nos parabenizou pela vacina. É nóis, mano. É nóis, tio. É nóis. Mas na real, nós só tomou só. Nós não chegou a inventar a vacina, não. Tô brincando, Christian. Mas tem que mandar um salve mesmo pro pessoal do SUS, pros profissionais da saúde, entendeu? E pra quem tá prestando atenção também, né? Acho que vale parabenizar quem tá indo lá se imunizar, porque não é um barato individual, né? É uma atitude pelo coletivo, certo? E ele agradeceu por a gente ter tornado esse período de quarentena mais leve através dos conteúdos que a gente gera. E ele pediu duas coisinhas só. Uma é pra gente não parar o podcast, tá bom? Vou pensar no seu caso. O outro é um show em Salvador assim que possível. Meu irmão, saudades
de Salvador.
Saudades imensas de Salvador. Precisamos logo. Por isso que eu tô ligeiro aqui, entendeu? Falando pra todo mundo ficar ligeiro na vacina, na segunda dose, pra gente ficar imunizado logo, poder fazer um show em Salvador o mais breve possível.
o bom de ter que eu tomei a Coronavac, gente. Eu tô muito feliz que eu já vou estar imunizada no mês que vem, né? Porque ela é só 21 dias entre uma dose e a outra. Isso
verdade,
é ótimo.
Verdade, eu também.
E vamos lá, continue mandando seu e-mail pra camamesetrampo@gmail.com e interagindo com a gente nas redes sociais, @camamesetrampo, que a gente lê tudo e alguns vêm aqui pro episódio, como vocês puderam ver uns minutinhos atrás. E bora seguir com o nosso papo, porque hoje é polêmico.
É polêmico, mas é genial também.
Sim!
É uma amálgama da beleza com a inteligência, com o visual e com a polêmica de vez em quando.
Nós vamos falar dele. Ele com E-L-E maiúsculos.
Ele, o bichão.
O nosso malvado favorito. Pode entrar, Kanye West. Bem-vindo ao Cama, Mesa e Trampo.
Não tem jeito. Ele sempre está entre nós. Ele sempre está entre nós. Seja pelas roupas, seja pela música, principalmente, pelos calçados, pelos shows, clipes, entrevistas, tweets e polêmicas. É sério, mano. Ele sempre dá um jeitinho de estar na pauta. Ele sempre dá um jeitinho de fazer parte dos assuntos. Nós tá sempre assim. Ai, ai, viu aquele gif do Pica-Pau lá passando um pano, né? Ai, ai, esse Kanye West, viu? Ele é tão doidinho. Essa aí vai pra Sara de Souza, pra Sara Souza, ela vai saber que eu tô falando aí, que a gente mandou lá no Twitter esses dias lá, cara. É, mas não tem jeito, ele sempre é um assunto realmente, ele sempre é um assunto. É, e recentemente, né, vamos puxar por quê, né, por que que a gente resolveu falar dele? Recentemente, ele fez o que ele sabe fazer de melhor, deixa a gente tudo na fissura, na ansiedade.
Ele é ridículo.
Você é ridículo, já diria o Everaldo Marques. Porque é o seguinte, se você não acompanha tanto o Kanye West, ou se você de repente estava lá no foguete do Jeff Bezos e deixou a Terra por alguns instantes na última semana, e não sabe que o Kanye
Nota
West...
Nota instantes nisso, milhões por instante.
e não sabe que o Kanye West... Nem deu tempo, né, de não ficar sabendo de nada. Não sabe que o Kanye West anunciou um disco nesse meio tempo, né? É, ele veio... postou a parada, mostrou tudo, anunciou o nome do disco, Donda, né, que é o nome da mãe dele, já falecida e tal, postou o tracklist com participações e pá, não sei o que, anunciou um evento de audição num estádio, Mercedes-Benz Stadium, vendeu ingressos, os ingressos esgotaram em 5 minutos, parece,
meu
tá?
Deus.
Fez um evento, abriu uma live stream na Apple e tinha uma lá na Twitch, lá paralela, que tinha vários brasileiros arrastando lá, tava muito engraçado.
Gente, ele deve ter ganhado mó bala da Apple.
Não, deve
ganhado
ter...
existe? Ganho?
É, acho que ganhado.
Desculpa, gente.
Existe. Mas ele provavelmente ganhou uma grana pesada da Apple e eles falaram que eles estavam esperando por volta de 1.000.000 pessoas ali assistindo. Eles tiveram 3.500.000 de pessoas assistindo.
Uau!
Eles conseguiram dobrar a meta, entendeu? Ou seja, muita gente assistindo. O evento estava programado para as 8 da noite do Donda, a audição do novo disco do Kanye West. Mas imagina que é isso. De repente você está lá nos Estados Unidos vivendo sua vida de americano. Tá ligado? Aí você é um fã do Kanye West, uma pessoa comum, uma pessoa, né, que com poucas ambições na vida, só esperando um disco ali, né, na moral. De repente, Kanye West vai fazer uma audição do disco dele na minha cidade. Eu vou. O evento, você comprou o ingresso lá, conseguiu, muita gente se frustrou, não conseguiu. O evento começou às 8 da noite. Era 9:30, o Kanye West não tinha entrado ainda. E eu daqui da minha parte, tava ali com o bagulho da Apple lá aberto, mano, da Apple Music, e já tava desconfiando que ele ia meter o Tim Maia, mano. Eu já tava conversando ali com os meus parceiros no Zap ali, já... Ah, mano, ele vai meter o Tim Maia, não é possível, mano. Aí começou a rolar as polêmicas e as piadas. Mas pensa comigo, eu ainda falei. Pensa, mano, o cara anuncia um disco, o cara faz uma audição, lota um estádio... Não aparece e não lança o disco. É conceito demais. Ia ser muito Kanye West se ele fizesse isso.
Mano, e o foda é, o Kanye West tá num nível que ninguém ia estranhar.
Ninguém ia estranhar. Exatamente, ninguém ia estranhar. A questão é, o disco não saiu até agora. Tá? Era pra ter saído na sexta. O disco não saiu até agora. E estão dizendo já que... Eu não vi nada oficial, mas estão dizendo que já foi... prevista uma data para 6 de agosto.
É, eu vi que um amigo dele falou que ele tá, que ele adiou para o dia 6 de agosto e que ele está mexendo no disco neste momento.
Exato. Então, aí vão as informações curiosas. No disco tem algumas participações. Entre elas, o Jay-Z e o 2 Chainz. O Jay-Z, provavelmente na última música, pelo menos a última música que tocou ali, porque não sabemos se tocou o disco inteiro, de fato, lá na audição. E depois a gente vê a informação que...
que ele está morando no estádio.
Não, e o que o Jay-Z tinha mandado o verso...
Ah, tá,
o Jay-Z. O Jay-Z tinha mandado o verso às 4 da tarde.
Daquele mesmo dia, o Jay-Z
daquele mesmo dia. Exatamente, mas aí pior... Porque tem imagens do 2 Chainz no camarim do estádio gravando o verso dele daquela noite.
Meu Deus!
Tem imagens do 2 Chainz gravando naquela noite. Ou seja, era impossível, não ia dar pra gravar o disco, os caras mixar, masterizar no nível Kanye West, né? Até porque, assim, é um monte de gente muito grande envolvida. Desde o Mike Dean, que é um cara, um produtor que acompanha ele em quase todos os trabalhos dele, aos engenheiros de som mais pesados que você possa imaginar dos Estados Unidos, os caras não iam estar livrão assim, tipo, ah, manda aí, Kanye West, nós faz. Não, os caras têm a agenda deles também, eu imagino, né? Então não era um bagulho assim, o Kanye West, tô gravando um bagulho aqui, vocês mixa, masteriza, deixa no grau, nós aprova, toca aqui pro povo ouvir, já sobe nas plataformas, entendeu? Já posta o flyer. Já.
Gente, mas no The Life of Pablo, eu lembro que ele ficava subindo e tirando o disco do ar, tipo, trocando a mix. Pelo amor de Deus, gente, o Kanye West tá brincando com a nossa cara.
Tá brincando, mas ele sempre foi assim, né? Ele sempre foi essa coisa do perfeccionismo extremo, né? Não sei se dá pra chamar de perfeccionismo, porque não chega, de fato, pra pessoa que está fazendo, nunca chega à perfeição, de fato. Reza a lenda que a mix da Stronger, ele ouviu 41 versões diferentes da mix da Stronger antes de lançar. Ou seja, já dá pra perceber isso de uma música só daquele disco, né? Do Graduation. Imagina o disco inteiro. Então já dá pra perceber o nível do cara. Então já dá pra perceber que ele gravando um verso no camarim, ele não ia lançar o disco daqui 2 horas, tá ligado? Com certeza. Então, eu vi muito... Tipo, eu ouvi o disco ali pela live stream. Algumas coisas a gente ouviu, né? Você ouviu também comigo. Outras coisas eu tava ouvindo sozinho no fone. E, de fato, muitas coisas soavam não prontas, outras coisas estavam muito boas já, enfim, a noção geral é que é tudo muito bom sempre, assim, é muito difícil Kanye West lançar uma coisa ruim mesmo, é muito difícil, assim, até quando, e se ele lançar uma coisa muito ruim, a gente ainda vai imaginar, nossa, ele fez ruim de propósito, mano, o cara tá à frente do tempo, tá ligado?
Mano, e mesmo, assim, sendo Kanye West, é impossível você chegar à conclusão de que é um disco muito ruim, tendo ouvido uma vez numa live stream.
Não.
É tipo assim, o Kanye West, ele exige a arte dele e ele, como artista, exige uma profundidade maior.
Exato. Não,
a parada dele... É só irritar na internet falar que o disco não é legal.
Eu não vi particularmente ninguém falando que era ruim, mas eu vi muitas reclamações de o disco não estava soando pronto, o disco não estava não sei o quê. E agora a gente sabe mais ou menos por quê, né, assim. Enfim, mas eu acho que isso... uma boa introdução, né? Começando falando de por que resolvemos falar do Kanye West. Mas porque o cara é o bichão, cara. Ele é o bichão mesmo, doido. Ele é assunto todo mês, de alguma forma ou de outra. Praticamente todo mês ele tem uma pauta diferente no todos os últimos anos. Sei lá, quando foi a última vez que a gente não falou de Kanye West por algum motivo.
Nossa, teve uma época que eu peguei um asco real.
Ah, tô ligado.
Tipo, meu Deus, o Kanye West, ele testou a minha paciência, mas muito, assim, mas muito.
Que foi? Eu sei que época foi essa, mas vamos guardar pra chegar lá. Porque, assim, com isso tudo que tava rolando ali, lá vou eu, né? Esses dias aí, no meu Twitter, não sei o que aconteceu. Que tudo
abriu a porta do inferno,
tudo
eu
que
sei.
Eu falava no meu Twitter começou a gerar grandes discussões, assim, eu falei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Eu não sei se eu quero isso pra minha vida. Mas tudo que eu falava, eu falei do Kanye West, começou a aparecer um mano lá falando pra mim, dá uma segurada aí, o Zé Ninguém. Ô, mano, o cara mundialmente conhecido, né, enfim, nem sei quem é. O cara mandou essa aí, mas a questão não é nem essa, né? A questão é que eu não tava nem falando que era ruim, que não era. O que eu falei foi que O Kanye West foi o rei dos rollouts de álbuns, né? Rollouts é um termo que o pessoal usa para campanha de marketing do lançamento de um disco, certo? E você que me acompanha já sabe que eu gosto disso também. Os últimos discos que a gente lançou, Crise e o Tão Real, acho que deixam isso um pouco mais explícito do que os trabalhos anteriores.
Eu sou uma apaixonada. Eu trabalho para chegar neste momento.
Exato. A gente aqui adora esse momento aí do rollout, vamos dizer assim. E o Kanye West já foi o rei dos rollouts. Teve grandes estratégias, assim, coisa que deixava a gente de cara mesmo. Você falava, filha da puta, não acredito que ele tá fazendo isso aí.
Inovador, né? Ele vinha com umas coisas surreal. Gente, o filme lá é um absurdo.
O Runaway, né?
Runaway é tipo assim, hoje, vai, pega assim, depois que você terminar o episódio, ouça tudo até o final. Abre o YouTube e digita Kanye West Runaway, 30 minutos.
O short movie, né? Não a música só.
Meu Deus, gente, tipo assim, ainda hoje você olha pra ele e fala, que filho da mãe.
E assim, ele foi um cara que inovou muito, como a Dani falou e tal, só que aí nos últimos anos, as estratégias de marketing dele têm sido bem confusas, a ponto de a gente não saber o que é marketing, o que é, entre aspas, relaxo, né, alguma coisa assim, tipo bagunça, né? Então tudo parece muita bagunça, especialmente depois que rolaram várias polêmicas dele e tal, né? Teve justamente essa época que a Dani falou que pegou um asco dele, pegou um ranço mesmo, que foi a época...
Foi ali pré-Life of Pablo.
Que foi uma época de muitas... não sei se foi do Life of Pablo, foi pré-Life of Pablo, mas teve o outro disco, o Ye. Acho que foi entre o Life of Pablo e o Ye.
É que eu lembro que o Life of Pablo, minha vontade era não ouvir, assim. Eu lembro que eu tava com raiva dele na época.
Sim. Acho que ele despertou esse sentimento em muita gente. Por causa de declarações, posicionamento político. Fez várias coisas ali. E aí, especialmente depois dessa época, que ele começou a virar essa mistura de bagunça e tal, parece que a personalidade dele, sabe, assim, a minha impressão é de alguém que mergulhou fundo demais no personagem, parecia um pouco isso. Mas a gente fica até assim de falar porque você não sabe, talvez, e não só talvez, provavelmente, essa é a estratégia dele também, deixar essa confusão no ar, criar essa mitologia em volta da figura dele, talvez seja isso. Mas na minha visão de Rashid e mais ainda de Michel, do fã do Kanye West, isso tira um pouco da credibilidade das coisas que ele faz. E quando eu reclamei das últimas estratégias de disco dele no Twitter, eu recebi uns hates, recebi respostas de pessoas que concordavam, que entendiam, outras pessoas que não concordavam, mas entendiam o meu ponto também, mas que viam alguma coisa além ali que talvez eu não estivesse vendo, mas recebi muitos hates. E a questão é, no final das contas, ele não lançou o disco, e era exatamente disso que eu estava falando, essa ambiguidade que ele causa. Tipo, ele anuncia um bagulho grandioso, ele hypa o mundo inteiro, só que todo mundo fica duvidoso. Putz, se pá, ele não vai lançar não, hein? Tá ligado? Tem que ver se ele vai lançar. E o que aconteceu? Ele não lançou, justamente, tá ligado? E aí, é essa descredibilidade que eu tô falando, de você não acreditar se o cara vai fazer o que ele tá falando que vai fazer. Se ele fizer, você sabe que vai ser foda. Vai ser difícil alguém bater de frente. Mas a questão é, será que ele vai fazer?
O Kanye West, os últimos discos foram todos essa zona. Life of Pablo, eu lembro desse negócio dele ficar subindo o disco e tirando do ar toda hora. E foi bizarro, porque falava, substituiu o disco de novo. Aí você ia ouvir, faixa não encontrada. Aí você ouvia daqui 10 minutos, apareceu. Nossa, que inveja desse controle dos players. De você subir o disco na hora que você quiser, a hora como
não
você
é?
Quiser. Gente, a gente aqui, ó, tem que sambar, viu, pra lançar o disco no dia que a gente quer.
Tem que mandar o bagulho vários dias antes.
Vários dias antes.
Mas tudo bem, né? Aí é o status de Kanye West, né? O status Kanye Westístico que ele alcançou, vamos dizer assim, por crédito dele.
Sim.
Mas
e aí
realmente...
eu lembro do segundo, do que veio depois desse, eu não
o
vou
Ye.
Lembrar a ordem.
Acho que é o Ye. Deixa
não,
eu ver aqui.
Não, tô falando do outro, que ele fala que na capa tá escrito...
É o Ye.
Ele fala, I hate BP.
Peraí, que eu vou olhar aqui. É o Ye, realmente. É o Life of Pablo é de 2016. Aí em 2018 ele lançou o Ye, que foi esse que ele tirou a foto da capa enquanto ele estava indo para a audição.
Sim!
Tirou do celular. E na capa tá escrito: I hate being bipolar, it's awesome.
Isso, essa frase é maravilhosa. E aí, tipo, mano, no caminho da
traduzindo pra que, se alguém não sabe aqui em inglês, ele fala: eu odeio ser bipolar.
É
incrível. É, exatamente.
É, tipo, essa frase é muito boa.
O pessoal, o meme agora era: eu odeio ser um fã do Kanye West. É maravilhoso. Ele tá usando isso agora.
Meu, com certeza. É isso que eu sinto várias vezes. O Kanye West, meu malvado favorito. Porque assim, essa época que eu peguei um asco dele, ele tava exagerando nas ideias. Mano, eu lembro dele na entrevista lá, quando ele falou, eu lembro como se fosse hoje, tava no Rio, no quarto de hotel, e aí ele falou: ah, 400 anos de escravidão, isso me parece uma escolha, né? É tipo, ah! Mano, minha vontade era socar a cara dele, mas eu tava muito longe.
Sair
pra
daqui,
isso.
Dar aquele soco assim, ah!
Nossa, gente!
E foi o que aconteceu lá, quando ele foi lá no TMZ lá.
Foi.
E aí o irmão confrontou ele lá, girou uma discussão, ele ficava: eu quero, vem cá me dar um abraço. Ele ficava assim, o mano pistola, mano. Se eu for aí, eu vou lhe dar um tapa, seu vagabundo. O cara tava assim.
Meu, e aí eu acho que assim, a Taylor Swift, haters, sai fora, não é pra isso que a gente tá aqui. Eu não gosto, tipo, nada nela me apetece, acho ela um pouco sensual, assim. E tá tudo certo, ela segue o caminho dela, eu sigo o meu. Eu amo a Beyoncé, eu não vou doutrinar ninguém. Se você não gostar, o problema é seu.
A Taylor Swift também não ouve cama, mesa e trampo, então que
se
lasque.
E tá tudo certo, tipo... Então, assim... Mas é que os fãs dela, meu Deus do céu. E aí, eu não... Tipo... Eu entendo o que aconteceu quando a Beyoncé perdeu com o Single Ladies pra Taylor Swift. Foi um absurdo, sim. Kanye West ter subido no palco pra confrontar ela. Ela não é, tipo, não é ela que tinha que ser confrontada. Então, e ele expôs ela era muito novinha na época.
Não, totalmente errado.
É, tipo, é uma situação que ele não deveria ter feito, mas eu entendo a revolta dele. Mas não deveria ter sido daquela forma, porque ela era uma menininha naquela época mesmo.
Ela tinha 19 anos.
Meu Deus, tá
19
vendo?
19 anos, rapaz.
É tipo assim, e ela foi muito exposta num momento que ela tava em ascensão na carreira dela, muito novinha. Ele já era o Kanye West, já era a Beyoncé do outro lado. Tipo, foi completamente desnecessário tudo isso. Só que, beleza, eu entendo, não gosto dela, ele tá errado, é isso aí. Mano, mas ele perdeu a mão nessa treta com a Taylor Swift num nível que chegou na época do The Life of Pablo, eu já tava tipo... Mano, deixa a Taylor Swift em paz, pelo amor de Deus.
É, eles têm um caso de amor e ódio, assim, né? Porque ela também deu declarações de algumas coisas que ele fez e falou, por exemplo. Daí tem aquela música Famous, né? Que tem aquele famigerado clipe em que tá uma pá de gente na cama. E, inclusive, a Taylor Swift.
Que é um quadro renascentista.
É, e aí ele fala no refrão da música, né? Como se... ele fica... Ah... Eu sinto tipo, eu sinto que a Taylor Swift ainda me deve sexo. É, porque eu I made that bitch famous, tipo, eu fiz aquela, nas palavras dele, aquela vadia famosa.
Perdeu a mão.
Tá ligado? E aí ele pôs ela, e tem ela no clipe, né? No clipe, eu vou falar aqui as figuras, eu fiz questão de salvar aqui pra falar as figuras que tem no clipe.
Mas são
é
as
uma
pessoas
cama...
mesmo ou é uma,
não,
é uma boneca?
É tipo um boneco de cera, sei lá.
Tá.
É uma... Eu acho que só no final que ele e a Kim Kardashian são eles mesmos, assim. Mas em todas
eu
as
achava
outras cenas...
isso, que quando você falou assim, ela tava no clipe, eu falei, era ela mesma? Eu fiquei pensando...
Não, mas deve ter
comigo.
Autorizado, né? Senão ia ser receber aquele processinho, né, tio? Ia rolar aquele... tá brincando, ó, Carol é advogada, ela vai saber nos falar. E aí na cama, é uma super cama de casal, assim, mega king size. O modelo dessa cama de casal é king size de Niterói, tá ligado? E aí tá o George Bush, o Trump, com uma...
Anna Wintour é da Vogue.
É. Aí tá a Rihanna, o Chris Brown, que tinha rolado aquela polêmica entre os dois naquela época, a Taylor Swift... Do lado do Kanye West, do outro lado tá a Kim Kardashian, do lado tá o Ray J, que é o cara da sex
tape. Da sex tape da Kim.
É, e aí na sequência tem a Amber Rose,
nossa.
Depois tem a Caitlyn Jenner, como é que fala? Caitlyn Jenner?
A mãe das meninas? A Caitlyn é o. Tipo, é o pai que transicionou.
Exatamente. E
agora é uma mulher.
E aí tem um outro cara do lado que eu não sei quem é. Se é, tem relação com a Caitlyn Jenner, alguma coisa assim. Não sei quem é, de fato. E eu não me lembro de ter visto ali nos créditos o nome por algum motivo. Talvez eu que tenha moscado mesmo, tá? Enfim. Essa treta toda foi desaguar nessa música lá em 2016, e aí parece que sim, parece que houve uma conversa lá e a Taylor Swift aprovou, tipo assim, aparecer no clipe. Mas eu também
Deu um rolo, eu lembro que vazou, mas que ele postou a ligação, ela falou que não concordava, aí ele postou um telefonema dele pra ela, e aí tinha um áudio dela falando que beleza, você falou de mim na música, tipo, tem umas coisas assim, mas eu não lembro exatamente também a história.
Cara, é absurdo, assim, é absurdo.
Polêmicas e mais polêmicas.
Tem muitas polêmicas, cara, mas assim, é um gênio indiscutível, certo? Nesse ponto a gente tem, porque eu vou ficar aqui, né, nessa balança, porque realmente ele é um cara incrível, musicalmente ele é um artista incrível, cara, e ele fala umas coisas que dá raiva dele, mas ele é foda mesmo, ele fala em várias músicas, ele fala que ele é o Michael Jackson dessa geração, ele fala que ele é a coisa mais próxima desse tempo ao Albert Einstein, tá ligado? Ele fala uns bagulho assim, mano, e ele realmente é um cara especialíssimo.
Eu vi um reels dele essa semana, ele falando assim: as pessoas falam, quem você acha que você é? Deus! Eu acho que eu sou Deus!
Ele fala, que as pessoas reclamam quando eu falo a frase I am a God, né? Eu sou um Deus, que é a música que tem lá, I am a God. Ele fala, o que você pensa que é pra dizer isso? Ele fala, acabei de falar pra você, um Deus! Tá ligado? Agora, relembrando aqui as campanhas de marketing de lançamento dele. Não tem como não já ir lá em 2007... naquela treta dele com o 50 Cent.
Verdade.
Que, pra quem não sabe, em 2007, Kanye West estava prestes a lançar o Graduation, que é incrível, e o 50 Cent ia lançar o Curtis, que era o terceiro disco dele, né? Que é o terceiro disco dele, aliás. E aí os dois meio que rolou uma treta combinada ali, né? E aí o 50 deu uma declaração que se o Kanye West vendesse mais do que ele, ele ia parar de cantar rap. E aí virou aquilo, né? O povo segurando no rabo do dinossauro. O cara é treta. Vamos quebrar tudo. E isso aí rolou várias tretas na época. Eles iam dar entrevista junto e ficavam se cutucando, mas sempre na brincadeira, assim, na cordialidade. Eu vi várias entrevistas dessa época. E é muito louco, é muito foda ver os dois ali se alfinetando na moral, mas ao mesmo tempo se respeitando e tal. Reza a lenda que o 50, na época, foi pra um estúdio e ouviu lá algumas das faixas do Kanye West e falou, opa, vou ter que fazer mais uma força no marketing, vou ter que dar mais uma mexida em umas coisas, porque realmente era um disco especial. A gente tá falando do Graduation, que foi o disco que explodiu assim, meio que fez o Kanye West mudar tudo. Ele já vinha mudando a cena do rap mundial, tanto sonoramente quanto esteticamente, né?
É muito louco como o Kanye West sempre foi mainstream, né? Tipo assim, aqui é tipo, houve uma época que o Kanye West aqui era muito maior que o Jay-Z, não sei hoje.
Não, com certeza é, com certeza
tipo, e aí o Jay-Z ainda, tipo, muito dentro do rap. O Jay-Z só veio explodir pro mainstream com a Empire State of Mind, que é recente, perto de quando, comparado ao sucesso do Kanye West, a quando o Kanye West explodiu, né?
Sim. Não, com certeza o Kanye West é bem maior que o Jay-Z aqui
e
ainda.
Sempre foi.
É porque a música dele é mais popular e tal. Acho que desde os primeiros discos lá, ele já conseguiu, College Dropout, o Late Registration.
Alpha Del tocava 35 Del, vezes, entendeu? Por dia na MTV.
Já tinha algumas coisas. Depois tinha a Touch the Sky, que tocava muito também, passava muito clipe na MTV. Tinha várias coisas assim. E aí o Graduation é simplesmente o disco que tem Stronger, que é uma das músicas mais bombadas deles até hoje. Aí tinha Can't Tell Me Nothing, lá, lá, lá. Essa música é incrível. Tem Flashing Lights, tem Champion.
Essa
tem...
também tocava bastante, passava o clipe bastante, né?
Passava. A Good Life.
Good Life.
Welcome to the Good Life. Tá ligado? Então tem coisas absurdas nesse disco aí, né? Não à toa o Kanye West acabou vencendo essa disputa. Se não me engano, lançaram o Stronger como single na época. E o Kanye West venceu essa treta. Eu lembro que na época os números eram tipo assim: o Kanye West vendeu 900 e tantas mil cópias. o 50 Cent vendeu 600 e tantas mil. E aí tem um livro chamado Como a Música Ficou Grátis, que eu li uns anos atrás, e aí aleatoriamente tem uma história lá do irmão, que esse livro fala sobre a pirataria, né? Como rolava o processo da pirataria, como as músicas vazavam, né? E ali tem muitas histórias de que as masters dos CDs chegavam nas fábricas de disco e aí o mano dava um jeito de tirar de lá, tá ligado? De roubar essa master pra piratear, tá ligado? Enfim, e aí o cara falou que roubou as duas masters e eles subiam e tal lá na época, nos sites que tinham lá.
Soulseek,
essas coisas, Shazam não, é o Napster na época,
Napster.
Né? E os caras ficavam famosos, né? Tipo, tinha as crew dos pirateiros e tal. E aí ele falou que ele pegou os dois discos, ouviu os dois discos, o do 50 e o Kanye West. E ele pensou em qual que ele ia piratear, porque ele sabia que ele ia prejudicar um dos dois. O que ele fez? Ele falou, eu achei esse disco do Kanye West muito estranho, eu vou piratear ele. Pirateou do Kanye West, subiu. E aí o do Kanye West vendeu mais. Então foi a primeira vez que a indústria se atentou de que talvez a pirataria não estivesse atrapalhando. Estava atrapalhando as gravadoras, mas não necessariamente aos artistas.
Porque as pessoas ouviram, gostaram e foram atrás de comprar o disco.
Exatamente, para fortalecer. Mas, tipo, essa campanha desse lançamento aí, fora as coisas que faziam a gente mergulhar, né? A capa do Murakami, são coisas absurdas. Esse disco aí, ele é tipo tá ligado? Um bagulho ali, uma miscelânea de arte foda, assim, entendeu? É muito foda esse disco. E assim, 50 perdeu. Ali começaria um declínio, talvez, musical do 50 Cent também. Né? Nunca mais conseguiam fazer um disco como os anteriores. E tava, a curva do Kanye West tava só começando a acender.
Nossa, e aí eu não sei quanto tempo depois. Aí teve aquela fase que ele lançou o 808.
É, 808, né? Eles trocam o zero pelo o, né? Eles falam como se fosse...
E esse disco, tipo, eu gostava muito de Kanye West, e com esse disco eu estranhei muito, assim, né? Naquele momento. E alguns anos depois eu me apaixonei pelo disco. É muito louco isso também, né?
Eu gosto também desse disco. Esse disco aí parece que veio depois de uma série de tragédias na vida dele, realmente.
Sim.
Mas é porque... o ano de 2007 lá, pra ele, foi meio difícil mesmo, né? Porque, não sei se só difícil é pra lá, foi difícil, mas também foi muito badalado, né? Porque teve essa treta, teve o lançamento do Graduation, e foi o ano do falecimento da mãe dele, né?
E ele sempre falou muito da mãe, ele sempre foi muito apegado. É muito louco, porque eu lembro que a gente falava disso na época. Gente, eu crio teorias sobre os artistas na minha cabeça, então eu vou soltar uma das minhas teorias aqui, o Rashid já conhece. Na época, ele pegou e, tipo, ele sempre falou muito de Deus, de religião nas músicas dele, assim. E aí ele era meio quieto, né? Meio só da música. E aí teve esse ano, aí veio esse disco que era um disco mais calmo, o 808, de certa forma. E aí, que foi depois do falecimento da mãe dele, e de repente o Kanye West apareceu com a Amber Rose. E aí com a Amber Rose era um negócio que parecia, toda vez que você via os dois juntos, parecia que eles iam transar em público, assim. Ela sempre tava, tipo, com pouca roupa e ela era... Meu Deus, ela é muito bonita, podem procurar, ela é muito bonita. Durante um tempo eu falava que, tipo assim, essa é a mulher mais bonita que eu já vi, assim, o rosto dela é perfeito. Ela era careca, se eu olhar o rosto dela, assim, o rosto dela era perfeito. E aí, tipo, ele vivia com a mão na bunda dela, vivia com ela no colo dele. Era tipo um negócio que parecia que os dois iam transar a qualquer momento, o tempo todo, assim. E aí eu ficava falando assim, eu falei, mano, o Kanye West surtou, assim. Ele falou, foda-se religião.
A palavra pra isso é despirocou.
Foi isso que eu senti na época. Parecia que ele tinha se revoltado contra tudo que ele acreditava anteriormente. E ele ficou doidão, assim. Foi a época que ele se apegou muito à moda, que ele começou a aparecer com umas coisas mais extravagantes, assim. E aí tinha esse negócio dessa tensão sexual entre ele e a Amber Rose o tempo todo. E aquele caos, né?
Eu acho que ele sempre foi, né, apegado à moda, mas ele foi mudando, né? E nessa época ele foi ficando, de fato, extravagante, assim. Foi ficando um barato que... eu acho que era muito a nova personalidade dele aflorando de fato, porque parece que tem um antes e depois. Também eu acredito que não é qualquer capítulo na vida das pessoas perder a mãe, né? Então ele perdeu a mãe.
No ano que você explode na sua carreira.
Exatamente. Então ele virou, de fato, assim, o próprio 808 in Heartbreak, ele é um disco que já é muito diferente daquele Kanye West. O Kanye West pré esse disco aí, né? O Kanye West do College Dropout, do Late Registration e do Graduation, é o Kanye West mais jovem, é o Kanye West da Polo Rosa, né? A mochila nas costas, que usava Bape pra caramba, e aqueles cordão de ouro por cima da camiseta Polo Rosa, aqueles óculos escuros, depois ele começou a aparecer com aqueles óculos mais descolados e tal, foi ficando mais futurista. No 808 in Heartbreak, assim, ele, pum, entrou no futuro mesmo, assim, aí... Foi o momento que ele passou. E ele já veio impactando. Eu acredito que ele e o Pharrell, eles são grandes responsáveis pela mudança da estética do hip hop mundial. Assim,
faz total sentido.
Por permitirem, entre aspas, né? Porque, de fato, a forma como esses dois aí embarcaram no mundo da moda e começaram a se vestir, começaram a lançar coisas, abriu a cabeça de muita gente da moda, da estética do hip hop mundial para a forma como os rappers poderiam se vestir. Porque antes era um pouco mais padronizado, era uma coisa sempre mais séria, mais gangsta, mais básica, né? A gente traz essa herança até hoje, eu inclusive, mas eles sem dúvida ajudaram a gente a explorar as cores, né? As roupas diferentes, a calça de tal jeito, a camisa de tal jeito,
os
o óculos.
Os jacos bem fofinhos.
Os jacos. Os caras têm muito bom gosto, assim. Eu sou, esteticamente, sou de fato muito fã dos dois e musicalmente também, né? Mas eles ajudaram a mudar. E aí parecia que aquele momento ali era realmente uma virada de chave. Eu lembro que quando, bom, o 808 in Heartbreak, beleza, já era um novo passo do Kanye West ali, mas eu lembro que quando saiu, eu sempre confundo o nome do disco, eu até peguei aqui pra olhar, porque eu sempre troco a ordem das palavras, mas quando saiu uma Beautiful Dark Twisted Fantasy,
meu favorito,
eu inclusive já ia perguntar isso, nesse disco veio um Kanye West assim, meio, como posso dizer, megalomaníaco total, assim. E aí tem a música Power. E nessa música Power, porque você falou de religião, muito se dizia no começo, eu não sei se é de fato isso, né? Mas muito se dizia no começo que ele questionava o poder de Deus, assim, de certa forma, né? E eu não tenho certeza se é isso até hoje, assim, eu nunca vi muitas coisas sobre isso. Mas porque ele fala, né, no refrão, algo sobre como pode um homem ter tanto poder, tá ligado? Uns bagulho assim. E eu vi teorias na época, mas eu não tenho certeza se é isso. Então só tô falando das teorias que eu ouvi, eu nunca mergulhei muito nisso aí pra saber também, tá ligado? Mas isso, se confirmado, seria só um traço da megalomania dele, né?
Nossa, e o renascentismo veio com tudo nesse disco também, né? Ele traz em várias coisas, assim.
Sim, a própria capa do disco, que já foi censurada, né? Que se você olhar nas plataformas, ela é censurada, mas que já era aquela artezinha, assim. E eu me lembro de um documentário do Watch the Throne, que ele dá a capa original pro Jay-Z, assim, né? A arte da capa original num quadro, ele dá pro Jay-Z. Isso aí. Enfim, e aí... Um episódio interessante da vida dele, a amizade com Jay-Z.
Oh my God. Não, mas não foi exatamente aí, foi? Porque
não,
foi
não,
depois.
Mas eu só tô falando assim, estou puxando a amizade dele com o Jay-Z.
Nossa, gente, meu casal favorito, minha dupla favorita. Porque, gente, Watch the Throne é aquele absurdo, né?
Watch the Throne é absurdo demais.
Meu Deus, é muito grandioso.
Não, e os dois fizeram músicas incríveis juntos, assim, basicamente toda a carreira do Jay-Z. Tem muitas produções do Kanye West ali, em quase todos os discos do Jay-Z, a partir ali do Blueprint, se eu não me engano. Não lembro se nos outros já tinham, talvez possa ter alguma coisa, mas o Blueprint foi praticamente produzido pelo Kanye West, o Just Blaze e o Bink, eu acho. E aí era a época que os caras não botavam fé no Kanye West como MC, né?
Sério?
Os caras
ainda?
Sério, os caras não botavam muita fé nele rimando e tal. falava que ele tinha que ficar só produzindo e enfim.
Sabe uma coisa interessante que a gente não falou e que eu queria saber, assim?
É.
E eu acho que vai ter gente aqui que vai querer ouvir sobre o acidente do Kanye West, né?
Exatamente, foi nessa época aí,
foi
mais ou menos.
Foi nessa época?
Foi nessa época, porque foi quando ele tava assinado com a Rockefeller, que era a gravadora do Jay-Z na época, né? E nessa época ele tentando provar pros caras que ele podia ser MC, e os caras não botavam muita fé, queria que ele só fizesse os beats e tal, não sei o quê. E aí parece que os caras tinham aprovado o disco dele, pra ele fazer um disco só dele, ele rimando e não sei o quê. E aí a história é que ele teria ficado até muito tarde no estúdio ali fazendo as paradas, porque tinha que entregar o disco pros caras, tipo, no outro dia, alguma coisa assim. E aí ele pegou o carro na madruga ou à noite, saindo do estúdio, não sei, em algum horário, que ele estava muito cansado, e acabou sofrendo um acidente terrível, né, na rodovia. E quase perdeu a vida, né? Teve que
pra
colocar...
Pra quem não sabe, as bochechas do Kanye West tem placas.
Exatamente,
tipo,
parece que tem platina,
que reconstruir,
né?
Tudo, assim. Ele a parte de aqui das bochechas e da mandíbula foram completamente destruídas no acidente e reconstruídas depois, né?
E aí tem um som do primeiro disco dele, que é o College Dropout, que tem uma música chamada Through the Wire, que é a música que fala sobre o acidente. E nessa música, você consegue ouvir a voz dele afetada pelas placas, assim. Você consegue ouvir que tem alguma coisa errada.
Inclusive, Runaway, que é o vídeo que eu falei pra vocês verem depois, conta essa história, de certa
tem um
forma,
acidente.
No clipe.
É
tipo, começa com o acidente, aí depois tem a Fênix, que é renascendo.
Nunca tinha pensado
ali.
Nisso.
Sério?
Sério.
Eu sempre soube dentro da minha cabeça que era isso.
Eu
não sei se, se é a verdade, né? Mas é tipo assim, aí o vídeo, esse filme, esse short filme, ele gira em torno dessa Fênix. E eu sempre levei em consideração, assim, que era o Kanye West renascendo depois daquele acidente que ele sofreu.
Que loucura, eu nunca tinha pensado nisso, mas faz total sentido. É, porque a Fênix ali, ele fica cuidando da Fênix ali. Esse disco é incrível. Tem uma entrevista do Pusha T, que ele fala que esse disco, né, My Beautiful Dark Twisted Fantasy, fala, é como todos os discos de rap querem ser, né? Ele, tipo, é meio que a perfeição dos discos de rap. Eu gosto muito desse disco também. Pra mim é das melhores fases do Kanye West. Ele é que eu gosto muito do Graduation, então fico ali entre o Graduation.
Tá dividido.
Aí tem esse disco, e essa fase aí, né? Dá pra dizer que é uma boa fase, porque Graduation, 808s and Heartbreak, My Beautiful Dark Twisted Fantasy e Watch the Throne. Essa fase aí é, pra mim, assim, a melhor fase do Kanye West. É lógico, né? A minha cabeça mais fãzão de rap também puxa os primeiros discos. Mas é que essa fase aí foi uma fase de muita coisa, muita música incrível. Tipo assim, a subida foi absurda.
E teve aquela época, logo depois disso aí também, que teve, acho que era Good Fridays, alguma coisa assim.
Era o antes. O Good Fridays foi parte do rollout da campanha de lançamento do My Beautiful Dark Twisted Fantasy.
Músicas muito boas no Good Fridays.
A Monster saiu lá, inclusive no Good Fridays. A Soa Paul, que também tá nesse disco, saiu no Good Fridays. Então, a campanha de lançamento desse disco, do Twisted Fantasy aí, ela é absurda, absurda, porque ele de fato fez a gente mergulhar no universo em como tava a cabeça dele musicalmente, porque ele ficou lançando toda semana uma música nova. Quando ele começou a postar as coisas que o disco tava pra sair, ele foi viajar, se não me engano, foi pro Havaí, foi levando as pessoas pra lá pra gravar. Acho que era no Havaí que ele tava. Inclusive, reza a lenda que ele tava no Havaí de novo agora, pra gravar o Donda, né? Então, por isso a expectativa já redobrou, porque a última vez que ele ficou lá internado no Havaí, saiu essa obra de arte.
Olha a mística em cima do artista, gente.
E tipo, tem uma entrevista, agora eu não me lembro, cara, eu não me lembro a pessoa exatamente. Na minha cabeça tá entre o Chris Rock e o Chris Tucker. Tipo, mas eu não me lembro exatamente qual dos dois. Desculpa, mas é porque tá nebulosa a lembrança pra mim. Só lembro da fala. Essa pessoa fala que foi numa das sessões da gravação do My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Esse podcast é pra eu decorar esse nome desse disco. E quando chegou lá, ele falou, meu, você tá lá o Kanye West, ele tá totalmente mergulhado naquele universo. Aquela época era a época que ele tava usando aqueles ternos, desde as Good Fridays, né? Inclusive, ele vai na entrevista de rádio, puxa a tia vestido normal e ele de terno. Ele começou a usar aquele terno vermelho nas apresentações da Runaway. Ele falou, quando eu cheguei lá na sessão de estúdio, estava todo mundo de terno, inclusive o engenheiro de som. Todo mundo tinha que usar terno naquela sessão.
Achou que é rock, eu lembro de você me falando dessa fala.
Enfim, foi algum Chris aí desses que a gente...
Que você até que falou que tinha gosta. Um aviso sobre celular, não era?
É, que tinha umas paradas escritas pra não twittar, não postar foto, sem selfies, sem violão acústico. Tinha um bagulho assim, tipo, sem violão acústico no estúdio. Tipo, os caras não queriam que ninguém ficasse parando pra ficar cantando lá. Enfim, esse rollout aí foi absurdo, absurdo, assim. Porque ele gerou um hype muito grande e entregou uma obra muito grande. E aí, nesse disco, tá o que muita gente considera que é a masterpiece, a obra-prima do Kanye West, que é a música Runaway. E eu acho que eu concordo de certa forma, assim. É, tipo,
nossa, é que ele é defeitos. Muito genial, gente. É tipo, é um absurdo. E ele confirma a regra, que artista tudo tem um ou dois parafusos
que
a menos
isso?
ou a
que
mais.
É isso?
Tem algo ali que tá fora do lugar. Eu só ando aqui, ó, meus amigos, é tudo artista. Eu falo isso na mesa tomando um vinho, eu falo isso na mesa comendo uma pizza, eu falo isso na mesa trocando uma ideia sobre nada. Aí eles falam alguma coisa e eu falo. Mas é que vocês tudo não bate bem, né? E tá tudo certo.
Ó, pra falar um bagulho pra vocês. A música Runaway, ela é tão foda, tão sem defeitos, que eu demorei quase 10 anos pra descobrir que ela tinha 9 minutos.
Caramba!
Eu nunca tinha reparado que ela tinha 9 minutos até, tipo, ano passado. Tá ligado?
Meu Deus.
10 anos. Ou se não foi quase 10 anos, foi tipo 10 anos.
Vamos lá, agora eu preciso entrar numa parte interessante.
Diga-me.
Durante esse disco, My Beautiful...
Dark Twisted Fantasy.
Isso. Kim Kardashian já estava na parada?
Não sei. Acho que não. Acho
eles
que ela chegou depois.
Eles foram casados de 2014 a 2021. Então eles namoraram período antes.
Esse disco é 2010.
Ah, não. Então não. Porque aí depois vem essa fase, né? Que, meu Deus.
É, aí vem Watch the Throne. É, absurdo com Jay-Z e tal, não sei o quê.
E os dois melhores amigos.
Os dois melhores amigos. Absurdo, sintonia foda. É, aí depois disso tem o Isis, que é um álbum mais influenciado por rock progressivo, assim. Que tem a Black Skinhead, a New Slaves. Tem a Blood on the Leaves, né? Que sampleia a Strange Fruit da Nina Simone. Essa música é demais também. Tem umas coisas nesse disco, eu gosto bastante. Não é um disco que eu consigo escutar inteiro, mas é um disco que eu gosto muito. E esse disco é de 2013. Aí a partir daí vem essa nova fase. Kanye Kardashian.
Gente, aí foi tipo o caos, porque aí ficou todo mundo. Eu não acredito que ele tá com
a Kim Kardashian vai estragar ele.
A Kim Kardashian vai estragar o Kanye West.
Será que ele estragou?
Eu tenho certeza que não.
Não, é que, tipo, eu sei quando as pessoas falam disso, tem duas coisas aí implícitas, né?
O machismo.
O machismo. E dois, a fama da Kim, do
Sim.
bagulho de ter começado com a sex
a
tape,
forma
não sei
como
que lá.
Tudo aconteceu, né?
Exato, exato. E da
ela não começou na sex tape, mas tudo bem, mas é que tipo
começou isso... Começou né? O quê, né? O que ela faz da vida?
Ela é influencer.
Aham. Uhum. É, boa!
Gente, é o que ela é.
Não, tudo bem, boa. É isso. É um ótimo meio de se ganhar a vida. E assim... Tipo, tem essas duas coisas, esse preconceito, porque existe uma aura de futilidade que envolve
Sim.
a família Kardashian ali, né?
Sim.
Porque é tudo os produtos, né, que fazem, que monetizam, né, que atraem dinheiro pra família.
Tudo ali é produto.
Sim, e eles são sempre assim, é muito corpo, a cara, a bunda, o peito, a fofoca, é muito, então isso traz determinadas coisas e determinada fama pra aquele ambiente também. E aí quando o Kanye West se envolveu lá, aí ficou todo mundo assim, tipo, porra, mano, não. Aí já começou tudo errado, porque aí a Beyoncé já não quis se envolver na amizade, tio. Aí o Jay-Z ficou...
Tem um grande boato, uma grande lenda, que a gente nunca vai saber exatamente o que aconteceu. que é, a Beyoncé e o Jay-Z não foram ao casamento do Kanye West com a Kim Kardashian.
Eu também não fui.
E aí ficou todo mundo, tipo, só que todo mundo já falava antes que elas nunca estavam perto, mesmo os dois estando sempre perto. Então, tipo assim, tinha premiação e estavam os dois grudadinhos e a Kim Kardashian e a Beyoncé nunca estavam próximas. Tipo, tem pouquíssimas coisas delas, assim, uma do lado da outra ou se cumprimentando. E aí, quando veio o casamento, ficou aquele negócio, ela vai ou não vai, ela vai ou não vai, ela vai ou não vai, e não foi. E dizem as más línguas, e são más mesmo, porque que, tipo, que ela não aprova esse relacionamento e que isso fez com que ela realmente se afastasse dele. Consequentemente, o Jay-Z se afastou dele também. E aí, inclusive, no dia que da audição, que aí à tarde já tinha um boato de que o Jay-Z estava no estúdio com ele, tava todo mundo postando, falando, não quis ir no casamento, mas vai na festa do divórcio.
É isso. Eu também não vi nenhuma live stream do casamento, só vi essa aí.
Mas assim, ó, uma passagem rápida pra entender o universo Kim Kardashian, tá, gente? Bem rápida. Kim Kardashian, o pai dela é a Kim e a Chloe. A Kim e a Chloe não, a Kim e a...
Vai começar o Dark, hein?
É, gente, é Dark.
Dark Kardashian.
Bom, tem três irmãs que eu não vou lembrar agora, eu esqueci o nome de uma delas. É a Kim, a Chloe e mais uma.
Será que aquele desenho Kim Possible era inspirado na Kim Kardashian?
Não sei que desenho é esse.
Kim Possible? Como você não sabe o que é Kim Possible?
Não lembro.
Meu Deus, você não sabe de nada.
E aí, elas três são filhas de um advogado com a Kris Jenner, que é a Kris que todo mundo conhece.
Que é o advogado que defendia o O.J. Simpson.
Eles eram amigos de bairro, tipo do O.J. Simpson. E aí, quando tudo aconteceu, o O.J. Simpson, ele não advogava mais. Só que o O.J. Simpson falou, eu preciso de alguém de confiança na minha equipe de advogados. E levou ele para aquilo ali. Até ali, eles eram completamente desconhecidos. Só que aí, o julgamento durou dias, e aí ele passou a ser reconhecido na rua, e elas eram todas novinhas, as três. Aí eles ficaram famosos e ganharam dinheiro com o processo, porque advogado, médico e dentista são coisas que dão muito dinheiro nos Estados Unidos, mas muito mesmo.
E rapper.
Também. O que é que não dá dinheiro lá? Boa pergunta.
Rapper bem sucedido, no caso, né?
É, e aí elas ganharam dinheiro. Aí ele faleceu. Aí a mãe, a Kris, casou com o Jenner, que era um jogador de beisebol famoso,
sim,
que hoje é a Kathleen,
sim,
que transicionou. E aí teve as duas mais novas, que aí é a Kendall e a... que é a namorada do Travis Scott, que minha cabeça falhou completamente. Eu sei o nome de todas, gente. Eu, tipo...
A Kyle.
E aí elas... aí teve essas duas, que são as novinhas, são as filhas da...
Quem que é a namorada do Devin Booker?
É a Kendall.
Ok.
Das novinhas também.
Então são as duas filhas da Kathleen, no caso.
Isso. E aí tem uma das mais velhas, que é a Chloe, que é casada com Tristan Thompson, uhum, que também é jogador de basquete. E que ela foi casada com Lamar Odom. E aí, elas... aí, tipo, quintal de Malibu ali... Kim Kardashian era amiga de Paris Hilton.
Caralho, imagina esse Natal, mano.
Aí a Kim Kardashian era amiga de Paris Hilton e cuidava do guarda-roupa da Paris Hilton. Ela realmente arrumava o guarda-roupa da Paris Hilton.
A Kim Kardashian.
Só que ela começou a ir pra balada com a Paris Hilton.
Já sei de tudo. Porque Paris Hilton, que foi impedido de entrar num evento lá na gringa, lá porque o segurança deixou o Emicida e o pessoal entrar, não deixou a Paris Hilton, era amiga da Kim. O Kanye West, anos depois, conheceu o Emicida no Rio de Janeiro, num carnaval, ao lado de Psirico.
Se empolgando no Dark.
Então, o Emicida pode ser o pivô desse relacionamento.
Tô chegando no final. Aí, a Paris Hilton e a Kim começaram a ir pra balada junto. A Kim sempre foi bonita. Começou a ir lá nos lugares da Paris Hilton, herdeira do Hilton, então camarotes e se relacionando com pessoas riquíssimas, rappers e jogadores, não sei o que lá. Kim Kardashian conseguiu se envolver ali naquele meio também. E aí vem a bendita da sex tape. E aí, com essa sextape, deu uma bombada. E a Kris Jenner é...
Deu uma bombada. Sextape deu uma bombada.
Gente, eu não falei nesse sentido. E a Kris Jenner é muito, muito ligeira. O que a Kris fez? Vendeu o programa. E aí, começa o Keeping Up with the Kardashians. Tipo, por causa da sextape, ela vendeu o programa da família inteira. Enriqueceu todo mundo através disso. Ah. Ela ganha $100,000 por episódio como produtora executiva,
mas
sem
não
encontrar
foi...
o cachê.
Mas não foi por causa da sextape, não, que as coisas começaram a
mas
bombar.
Mas tô falando que ela transformou isso em produto. Uhum. Era só uma sextape. Quantas sextapes a gente ouviu falar?
Ah, Dani, pelo amor de Deus, você não tá dando crédito. Não, não. Calma. Não vamos defender isso aí, né? O Bolsonaro foi deputado 28 anos, nunca fez porra nenhuma.
Mano, foda-se o Bolsonaro, você tá falando de quem não acha que Kardashian.
Transformou isso numa candidatura à presidência vitoriosa. E aí, tá ligado? Não, não vamos...
Mas, whatever. Aí foi assim que as coisas aconteceram. Então, e aí o bendito do cara da sextape também era rapper.
Ray J.
E aí, por isso que quando a Kim Kardashian começou a namorar o Kanye West, foi tipo... Eu não acredito, aquela coisa. Mas a Kim Kardashian pastou na mão do Kanye West também, que ele ficava falando pra Deus e o mundo que ela não sabia se vestir.
Meu Deus, mano.
Que ele tinha que vestir ela, senão ela fazia ele passar vergonha.
Nossa, você vê o tamanho da arrogância do bicho também. Mas aí me veio outra coisa à mente, porque quando o MC esteve com o Kanye West, foi no Rio... Mas eles citaram um episódio no Carnaval da Bahia, talvez, ou foi no Rio?
Foi na época de Carnaval,
estava no Rio, mas estavam com o Márcio Vitor. O Kanye West quis fazer uma música com o Márcio Vitor, nosso parceiro do Psirico. E o Márcio Vitor, de Salvador. E em Salvador residia Baco Exu do Blues, que é o Kanye West da Bahia. Então está tudo ligado, Daniela. Está tudo...
Vamos voltar para o roteiro.
Enfim, né? Vamos seguindo aqui. Deixa eu falar um barato. Tem umas curiosidades aqui pra falar sobre o Kanye West, tá? Curiosidades boas, no caso, né? Enfim. O que poderia não ser uma curiosidade boa também é sempre relativo. Mas, você sabia, Daniela, que desde a virada do século, nos últimos 21 anos... Nos últimos 21 anos, todos, o Kanye West esteve presente em todos esses anos na Billboard Hot 100, seja como 100, né, falando de direito aqui, seja como artista principal, seja como produtor, seja como compositor. Nos últimos 21 anos, desde a virada
Legendary.
Do século, desde a virada do século, Kanye West não deixou... de estar presente na Billboard Hot 100.
E o bichinho tem 21 Grammys, hein?
21 Grammys. E também é o seguinte, e aí tem uma coisa que, assim, é foda, justamente. Por isso que eu falei que aquela coisa de vamos ficar nesse balanço, né? Entre polêmicas e genialidade. Porque não tem como dispensar o lance da genialidade dele. Tem uma coisa aqui. Que é o seguinte, numa tuitada de 2018, ele falou que tudo que ele faz, todos os palcos de show que ele já fez, já projetou, todos os vídeos, não só o Stronger, né, no caso vocês já vão entender do que eu tô falando, roupas e tudo mais, tudo que ele faz, desde que ele tava no hospital, ele falou, tudo é inspirado no Akira. Ele pensa em tudo como se, tipo, isso aqui poderia estar no Akira. O Akira, esse mesmo Akira que você está pensando. Não o Akira presidente lá da Pirâmide Perdida. Salve, Akira presidente da Pirâmide Perdida. Tamo junto, meu parceiro. Miliano, que eu não o vejo. Mas o Akira, o filme, o anime, né? E o mangá também, que é do Katsuhiro Otomo. O Katsuhiro Otomo é o criador do mangá original e ele é o diretor do filme também. O Akira, amigos e amigas, é absurdo. E assim, não tem como não me identificar com isso, cara. Eu nunca pensei exatamente, nunca fui fanático nesse grau. Inclusive na sequência desse tweet aí. De 2018, ele ainda fala que o Akira, ele é o maior anime de todos os tempos, assim. Ele fala que é, tipo, uma das paradas mais relevantes para a história da arte.
Uau!
E realmente, assim, vale muito conferir, cara. Eu me identifico muito com esse sentimento dele em relação ao Akira, sabe? Então, quando você pega esse ponto, por exemplo... você vê onde a cabeça do cara tá. Então não tem como você dispensar o item genialidade na vida desse ser humaninho. Não tem. Só que aí também a gente parte para a parte mais polêmica. Agora sim, vamos falar daquele momento ali, brevemente, daquele momento que você pegou asco por ele. Que foi aquele momento de declarações controversas, bizarras.
Boné do Make America Great Again.
Exatamente, o famoso MAGA hat. Usar o MAGA hat que não tem nada a ver com a Magalu. Trudum, tss. Mas ele usou esse boné aí e tal. Inclusive no verso do Jay-Z, agora do Donda, ele fala... Fala alguma coisa, Donda, eu sempre tive com seu filho na estrada. Eu pedi pra ele tirar o boné, aquele boné vermelho, e agora a gente tá junto de novo, pá, não sei o quê. Aí eu falei, oh, que bonitinho.
Ai, gente, quando o Jay-Z entrou no disco, eu quase morri do coração.
Nossa, mano, eu quase pulei pela janela. Enfim. E aí teve essa época de apoio ao Trump. Foi se encontrar com o Trump, aquela época, né? E a gente já sabe, né? Cabeça do Kanye West já muito doido, super megalomaníaco, super mergulhado no próprio personagem, apaixonado pelo próprio mito, que é o que ele nos transparece ser. E embora seja muito consciente de várias das coisas que ele fala, mas para mim, me transparece ser um cara apaixonado pela própria mitologia que ele mesmo criou, né? É um cara que fala as coisas que fala, depois de fazer o que já fez, de cantar o que já cantou, né? As declarações sobre a escravidão, por exemplo, parece um ponto até um pouco pensado para causar algum determinado tipo de barulho, como já foi uma época, as próprias polêmicas e as polêmicas que eram pré-lançamentos de tênis dele, né? Isso pegou um pouco mal, né? Tem algumas matérias gringas aí que você consegue achar falando sobre isso, né? De como ele se aproveitou um pouco de uma onda de hate, do engajamento que o hate causa para vender mais tênis na época, né? E não à toa ficou bilionário aí com a Easy, no caso, né? Então, no final das contas, a estratégia deu certo. Outra coisa que eu falei lá no meu tweet: funciona? Funciona. Eu só tô dizendo que eu, Michelzinho aqui, Michelzinho do Lausanne ou da Serra de Jaci, sinto falta de determinadas coisas do Kanye West que faziam a gente mergulhar de fato junto com ele no trabalho. E não apenas mergulhar um pouco nesse universo mais bagunçado, né? Nessa bagunça.
A gente fica olhando pro Kanye West esperando a hora que ele vai dar a mancada. E assim, às vezes a mancada é não lançar o disco que ele tinha prometido. Mas às vezes é ele falar que a escravidão foi uma escolha. Ou às vezes é ele pegar e começar a chorar num palco e expor a família dele. Tipo, sabe? Não, você vai entrando no negócio e fala, você não sabe qual é a mancada que o Kanye West vai dar. A certeza é que em algum momento ela vai vir.
Exato. Aí teve a campanha presidencial.
Nossa!
Que foi um fiasco. Foi um fiasco. Mas graças a Deus, assim, tomara que ele tenha aprendido uma lição ali. Embora ele já fique postando de vez em quando aí, Kanye West 2024. Mas ele devia aprender uma lição ali, né? Mas essa campanha presidencial foi um fiasco. E muitas dessas coisas vieram também entre e pós aquela declaração dele de que ele seria bipolar, né? De que ele foi diagnosticado com um transtorno bipolar, tá ligado?
Nossa, a entrevista dele no David Letterman, que tem no Netflix, é muito, muito boa.
É muito boa essa entrevista.
E aí
boa.
Eu acho que ele fala um pouco sobre os ansiolíticos e sobre Exato. Como isso agiu dentro do organismo dele e como isso fez com que ele evitasse a medicação. Só que isso deixa a gente assistindo a entrevista preocupado. Você fala, putz, ele não tá cuidando. Dá, tipo, entra num negócio, cai lá, assim. Mas a entrevista é muito boa, ele tá muito de peito aberto nela.
Assim. É muito boa essa entrevista, vale muito a pena conferir. E assim, então, os últimos anos eles estão mergulhados nisso, né? Então, ele levantou essa bola do cuidado da saúde mental, de certa forma, especificamente para o povo preto. Mas ele, ao mesmo tempo que ele causou e falou muitas besteiras, se envolveu com política, se envolveu com Donald Trump, enfim. E aí, depois disso tudo, ele desagou aonde? Na igreja.
Verdade!
Foi pra igreja e fez uma das coisas mais bonitas assim da carreira dele, que, na minha opinião, que foi o Sunday Service.
É lindo. Não, é tipo, e aí, gente, volta de novo. Gênio! canalha. Tipo assim, porque é muito bom.
Gênio canalha.
Gente, tipo, aquela apresentação que ele fez no Coachella, que é tipo afastada dos palcos, que é tipo nos morros, assim.
Sim, arrepiante.
Mano, aquilo lá é muito bonito. Eu assisti ao vivo. É, gente, eu sou a cadelinha do Kanye West. Tipo, é isso que acontece. Eu morro de raiva dele quando eu vejo. Falo assim, ah, o Kanye West vai se apresentar às 10 da manhã no Coachella. Tipo, e não vai ser no palco, vai ser numa área afastada, verde, e você vê uma foto e fala, vou ter que ver essa porra.
É, incrível.
É tipo, é isso que o Kanye West, tipo, toda vez desperta. Você pega, você tá tentando ignorar ele. Aí à tarde postam, Jay-Z tá no estúdio com o Kanye West. O que que você vai fazer? Você vai ouvir a audição do disco.
Exatamente.
Não tem o que fazer.
Exatamente. Mas é porque ter essa relação, eu acho que o que explica é a gente tá junto com ele, entre aspas, desde o começo, assim, também, né? Talvez seja fácil pra alguém que começou a ouvir falar do Kanye West só nas polêmicas dispensar ele.
Pois é.
Agora, a gente dificilmente vai dispensar, porque a gente sabe do tamanho da mente desse cara, tamanho da obra dele, do legado que ele vai deixar pra trás. E a gente acompanha ele desde que ele sofreu o acidente lá. Desde antes disso, quando ele colocava só as batidas nos discos de um monte de gente. E é responsável por vários clássicos de um monte de gente aí por causa das batidas dele. Tipo aquela que nós ouvimos esses dias, Overnight Celebrity,
meu
do Twista.
Meu Deus.
Tá ligado?
Quando acabar, vai lá e dá um Google nessa música, porque você vai lembrar.
Essa música é demais. Depois do Sunday Service, ele lançou o disco Jesus is King, que tem aquela capa azul, é o vinil azul, assim,
sim,
tal, escrito de amarelo. E esse tem umas músicas boas também. Eu gosto muito da Follow God e da Close on Sunday. Essa é a minha preferida desse disco.
Eu gosto dos ao vivos desse disco, mas ouvir o disco, não, tipo, eu não consigo. Assim.
Mas o disco, que assim, ele criou muita expectativa com o Sunday Service e o disco não é isso. O disco é outra coisa. É mais próximo do Kanye que a gente conhece, e o Sunday Service é outro barato. E aí depois do disco já teve várias polêmicas de que ele não tava pagando direito o pessoal do Sunday Service. Ao mesmo tempo que já teve as notícias de que ele tava construindo um bairro para pessoas que não tinham condição de pagar aluguel e tal. Já teve umas conversas assim de que ele tava investindo para construir um bairro futurista para famílias que estavam desamparadas ali e tal. Então é um cara que anda entre a cruz e a espada.
Sim, com certeza.
Tá ligado? E deixa a gente, assim, junto com ele também, entre a cruz e a espada. O bagulho com ele é... Talvez um dia a gente deva fazer esse episódio sobre... Aí, você cancela? A gente fez cancelar os artistas. A gente já fez um episódio sobre isso.
Tipo, dois episódios.
Ok. Mas talvez um dia a gente deva falar isso de fato, sobre isso, né? E aí... Tá ligado?
Eu cancelei o Kanye West durante um bom tempo.
Não, eu lembro, mas eu acho que todo mundo cancelou. Eu cancelei ele também. Só que quando ele parece ter se afastado daquilo, né? Ter entrado numa outra onda, então nessa parada da igreja, assim. Mas mesmo nessa parada da igreja, ele falou algumas besteiras no meio do percurso, falou umas paradas ali e tal. Enfim, né?
Mano, tem um episódio.
Entre o corte da espada e o perfume da rosa. A vida é louca.
Do Keeping Up with the Kardashians, que aí o Kanye West cisma que ele precisa morar em Chicago, no bairro onde era a casa da mãe dele. E aí ele fala que vai comprar, ele chega em casa e fala, comprei a casa pra gente mudar. E aqui em Kardashian...
O quê?
Tá bom. Aí ela fica sofrendo, falando pras irmãs, tipo, ai... Tipo, Chicago, morar. O que ele tá falando? Aí depois eles conversam e decidem que ele vai e ela fica, mas eles ficam, tipo, indo viajar pra se ver. E aí fica aquele caos, mas ela ainda tá insegura. 4 filhos, caralho, o cara vai morar longe, nanana. Aí depois eles têm uma conversa de, tipo, ele fala, não, já pensei, eu não quero mais. E isso agora, a gente conversando aqui, eu lembrei desse episódio. Mano, imagina você ter que tomar decisões da sua vida com um cara como Kanye West. Que num dia quer fazer uma igreja, no outro dia quer fazer um inferninho. Num dia...
Tá, né? É por isso que tem que me dar valor.
Nossa, mas ele tá nessa esses dias, gente.
Tem que dar valor pra um rapaz como eu. Um rapaz que tá aí, ó, um rapaz trabalhador, um rapaz, né, de boa aparência, um rapaz de boa índole.
Mano, imagina você tomar decisões da sua vida com uma pessoa como Kanye West.
Ó, uma curiosidade só pra gente ir pra parte final, que é... essa aqui é pra aqueles que são vidrados nos beats, né, nos instrumentais. O Kanye West fala que a música responsável por ele criar toda a estética do som dele é a Explosive, do Dr. Dre. Ele fala, quando ele ouviu a Explosive, com aqueles bumbos, Explosive, né, no caso, com aqueles bumbos distorcidos e tal, não sei o quê, porque ela tem uma bateria meio suja, embora tenha aquela guitarrinha bem limpinha. Desculpa aí o desafinamento aqui.
Ai.
Explosive, West Coast. Essa música é demais. E aí depois tem a versão da Erykah Badu, Bag Lady, também, que é incrível.
A gente ouve muito.
Absurdo. Enfim, ele fala quando ele ouviu essa batida, daquele jeito, com aqueles bombos, tipo assim, aquilo inspirou muito e moldou toda a forma de produção dele pro resto da carreira, né? Então, se você pegar os primeiros beats dos primeiros discos dele, as primeiras coisas que ele produziu são muito inspiradas nisso aí. E eu acho que dá até pra reparar essa semelhança, sim. Mas é isso, senhoras e senhores. Esse foi o episódio, né? Bom, agora você pode se retirar, Kanye West. Obrigado pela sua presença aqui. Uma salva de palmas para Kanye West.
Gente, foi muito divertido. Eu amo falar de música.
Falei demais, eu acho. Eu fiquei um pouco empolgado. Mas é que eu sabia muita coisa.
Eu tava aqui de convidada no podcast do Rashid.
Eu queria expor o meu conhecimento. Eu sabia várias coisas.
Foi muito, muito gostoso. Espero que vocês tenham curtido. Quero saber de vocês, o que vocês acham de Kanye West?
O que deixamos de falar também, que é interessante, né?
A gente traz no próximo episódio alguma coisa que é interessante falar. Fãs de Kanye West, fãs de Taylor Swift, fãs de Kim Kardashian, não nos odeiem.
Não dá pra odiar. Eu acho que não dá pra odiar. Dá pra odiar e dá pra amar. É igual a gente faz com o Kanye West.
Não fiquem bravos com a gente, era tudo uma grande conversa, era tudo um bate-papo sobre percepções que temos das coisas. Muito obrigada por quem ouviu até aqui.
É nóis demais. Daniela, vamos fazer o seguinte então, me deixe sua dica da semana, por favor.
Nossa, hoje eu tava muito em dúvida da dica que eu ia deixar, tanto que eu deixei em branco no roteiro. E aí eu acabei dando uma no meio ali que eu quero reforçar. Assistam as entrevistas de Kanye West, do Jay-Z e do David Letterman. É muito boa. Netflix, você tem que ser minha amiga, cara. As duas são Netflix e agora a terceira também é.
Ah.
Eu assisti uma série e foi muito despretensioso, assim. E é uma delícia. Faz de conta que Nova York é uma cidade. É a Fran Lebowitz, ela é escritora e comediante. Pra vocês lembrarem da cara dela, ela é a juíza em Great Gatsby. Aquele com Leonardo DiCaprio.
Great Gatsby é muito legal.
Esse filme é muito bom. E aí é...
Produção executiva do Jay-Z.
E, meu, a direção é do Martin Scorsese. E ele tá entrevistando ela o tempo inteiro. Ou ela comentando coisas ali, tipo, pra ele, né? Meio que é ele que dirige. E ela é rabugenta. Se vocês tiverem dúvida de como eu sou com o microfone desligado... É muito parecido com aquilo ali. E aí ela fica comentando várias situações da vida. Tem coisas que tem muito a ver com coisas que eu penso e outras coisas que não. Porque não, eu nunca morei em Nova York. Eu nunca fui uma mulher lésbica se descobrindo num período onde isso era muito ainda conturbado. Então ela conta de tudo isso. Dela chegando em Nova York porque era o único lugar que dava pra ela ser ela mesma nos Estados Unidos. Então, tipo, ela fala ali do Lower East Village, que é a região onde, tipo, inclusive tem algumas coisas históricas que aconteceram ali, que é uma área LGBTQIA+, que tem em Manhattan. Ela fala sobre ninguém conseguir morar, pagar as contas em Manhattan, mesmo assim se manter lá, porque é Manhattan. Então, assim, tipo, é muito, muito legal. Tem ela andando pela cidade, ela andando de metrô, ela contando histórias, ela fala sobre a história do filme, tem uma história dela com o Leonardo DiCaprio muito boa. Enfim, são poucos episódios curtos, e é uma delícia. Assistam. E você, Rashid, qual a sua dica pra hoje?
A minha dica, Daniela, a minha dica é o seguinte, eu já falei aí, não tenho como deixar de indicar, a gente falou de Akira, então vocês precisam assistir Akira, assistam o filme e animação Akira, de Katsuhiro Otomo, esse que inspirou e que é referência para muitas, talvez centenas de milhares de coisas da cultura pop. Todas essas aí, muitas dessas, aliás, se referenciaram, se inspiraram no Akira. Cara,
gente, quando sai qualquer coisa de Akira, você precisa ver o caos que fica. Load, Rashid, Emicida, tipo assim.
O Load já manda tudo pra nós, porque ele tá ligado que não expira. É sério, assistam, se vocês não assistiram, vem acompanhar a aventura do nosso amigo Tetsu, certo? Akira é demais, é inspirador e é revolucionário, de fato. E quando, se vocês não assistiram, ou se já assistiram, reassistam, que é o que eu vou fazer provavelmente nos próximos dias. Se vocês não assistiram e acompanham a cultura pop, com certeza vocês vão pegar muitas e muitas referências. Todas vieram dali. Todas vieram dali. Akira, o pai de todos. Pode assistir. Não tem esse subtítulo, não. É só tô elogiando o filme. Akira, assistam, por favor. Certo? E é isso. Por hoje é só, pessoal. Já diria o Bunny Rabbit, o Pernalonga. Vamos que vamos. Até semana que vem. Uma boa quinta, sexta, final de semana. Um bom começo de semana pra vocês.
Gente, vai estar frio esse fim de semana. Cuidado. Não fiquem na rua até muito tarde. A gente não tá preparado pra essas quedas de temperatura.
De preferência, não fiquem na rua, né? Se você puder ficar na sua casa, você sabe que tá tendo uma pandemia aí fora ainda, esse caso ainda não tenha sido divulgado aí na sua área.
E se você tiver cobertor, roupa de frio pra doar, mercado, posto de gasolina, vários lugares tem aquelas caixas de campanha do agasalho, é o momento. No final dessa semana vai estar muito frio, de um jeito que o Brasil não está preparado, segundo as previsões.
É isso mesmo, família.
Tá bom? Beijo, gente. Escutem Rashid.
É isso.
Compre na loja Foco na Missão.
Inclusive tem moletom e touca por lá, pra proteger do frio.
Continuem interagindo com a gente nas redes sociais. Mandem sugestões de tema e coisas sobre o episódio e tudo mais pra camamesetrampo@gmail.com. Siga as redes sociais, são @camamesetrampo. Eu acho que é isso, né?
É isso. Tá fácil. Partiu.
Beijo.
Fui.